Então nós estamos em 1 Reis, capítulo 13. Se Deus permitir, vamos completar hoje esse relato. Eu tenho falado que o relato tem duas partes, mas estão interligadas, né? Tem duas partes da história. A primeira parte é o que o homem de Deus falou para Jeroboão. E lembra assim, ele não tem o nome dele, ele é conhecido nessa história como o homem de Deus. Então a primeira parte da história é a mensagem, o recado que ele levou, saiu de Judá, foi para Betel e levou uma palavra dura, uma palavra séria para Jeroboão. E tem a segunda parte da história, e até o fato que essa segunda parte está até mais detalhado, assim, tem mais versículos, tem mais espaço para a segunda parte da história do que a primeira. E até esse fato é interessante, porque se a única coisa que Deus quisesse mostrar aqui fosse alguém levou uma palavra e essa palavra se cumpriu depois, então bastava a primeira parte, foi um homem de Deus, levou a uma palavra, essa palavra, como eu falei, ela até em sentido bíblico é uma palavra rara, porque na Bíblia tem muitas profecias, tem livros proféticos, tem muitas profecias em outras partes da Bíblia, mas é muito raro alguém chegar e dar o nome de alguém que vai fazer alguma coisa, no caso aqui era mais de 300 anos depois. Então isso é muito raro. Deus fala através da profecia no sentido de nos advertir, de nos exortar, mas dificilmente ele vai nos dar tempo, quantos anos. Aqui ele não deu, aqui ele não falou quanto tempo, só falou assim, vai acontecer que vai nascer um descendente de Davi chamado Josias, que vai fazer assim, 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 vai julgar, vai trazer o juízo de Deus sobre esse altar que estava sendo inaugurado, estava sendo inaugurado nesse momento. Então, mas nem aqui ele deu tempo. Então é muito raro, acontece, mas é muito raro Deus dar o tempo. E é muito raro também Deus dar o nome de alguém que vai nascer daqui muito tempo. Porque o objetivo da profecia, quando a gente fala assim, fulano profetizou, usaram até na mídia secular, uma profecia é alguém falar antes o que vai acontecer. Deus fala de coisas que vão acontecer, mas ele não dá o tempo e dificilmente ele dá o nome, porque ele quer que a gente continue dependendo dele. A gente não tem todas as chaves, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, quando e como. Tem muitas coisas que ficam restritas para no momento Deus revelar, ou você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Então, se o objetivo de Deus fosse só contar a palavra, então poderia ter terminado aonde? No versículo, até quando assim, né, o rei chamou o homem de Deus para ir para a casa dele e tal, fazia parte do contexto, porque fazia parte da missão dele não aceitar aquele convite, mas poderia ter terminado no versículo 10, que o homem de Deus não aceitou o convite do rei, não caiu naquela armadilha. Mas aí no versículo 11 começa a outra parte da história, que agora envolve dois profetas, e é interessante que esse que levou a palavra de Deus é sempre chamado o homem de Deus, ele não é chamado profeta, o homem de Deus, e o outro velho que morava lá é chamado profeta. Qual a diferença entre as duas coisas? Bom, não dá para tirar uma definição, mas é provável, porque o velho tinha aqueles que eram treinados. Tem outros aqui para frente um pouquinho, quando começa a falar de Elias, Eliseu, vai chamar de grupos de profetas, eles eram discípulos dos profetas, ou filhos dos profetas. Então, havia profetas, e eu não sei exatamente como é que era o seminário deles, né, o treinamento deles, com certeza não era em sala de aula, mas eles eram, assim, acho que os, né, os mais jovens ficavam com os mais velhos e eles acompanhavam, eram treinados, né? Então esse que veio de Judá, pode ser que ele tivesse sido assim, acho que, assim, é uma suposição, mas pode ser que ele não tivesse nenhum antecedente, sei lá, nenhuma outra experiência anterior, e Deus chamou, ele era um homem de Deus, ele ouviu Deus, obedeceu a ordem de Deus e foi levar a mensagem. Agora, esse velho que morava em Betel, ele era, não sabemos se Deus tinha usado, tinha falado com ele, mas ele era um profeta velho, ele já tinha experiência, já tinha mais tempo, talvez assim até de treinamento, de convívio com profetas mais profetas antes dele. Então essa segunda parte que nós estamos estudando, já falamos na última aula um pouco sobre isso. Então, só lembrando rapidamente, o profeta, esse profeta velho, que a gente vê com, não com bons olhos, né, porque ele foi muito sem vergonha, né, ele foi um homem que, né, a gente até fica assim, uma das depois no fim eu vou falar assim, quais são as dificuldades dessa história. Essa história tem algumas dificuldades que a gente não tem muito como responder, porque a Bíblia não nos dá a resposta. Então, quando a Bíblia conta uma história, mas não dá exatamente como que é a interpretação de Deus, então nós podemos investigar, podemos estudar outras coisas, mas serão sempre opiniões nossas. A gente sempre tem que entender isso. Você pode estudar, você pode ter uma Bíblia de estudo, você pode ter um comentário, você pode ouvir alguém falar, você pode me ouvir falar, seja quem for, qualquer coisa que alguém disser para resolver as dúvidas dessa história ou outras, vão ser opiniões humanas. Podem até ter muita fundamentação, mas não tem a autoridade final, porque a Bíblia não dá. Em algumas histórias, a Bíblia dá um veredito, a Bíblia dá uma explicação. Outras, assim, a história está aí. Basicamente, a história, essa história dos dois profetas é a seguinte: o profeta velho mentiu para o homem de Deus, né? A gente usar esses dois nomes para que não tem o nome de nenhum dos dois. Então, o profeta velho e o homem de Deus. Então, o profeta velho mentiu, enganou, iludiu, fez uma armadilha para o homem de Deus. O homem de Deus caiu na armadilha dele. O profeta velho, que a gente não sabe exatamente quais eram as motivações, mas a gente pode fazer umas suposições, mas ele tinha uma razão, alguma coisa ele queria com aquele homem de Deus. Foi atrás dele, trouxe de volta. A intenção dele não era boa, porque senão ele não teria mentido, ele não tinha uma intenção boa. E depois, esse profeta, cafajeste, esse homem que não presta, né, que, né, assim, que a gente olha assim e fala, mas não é possível, esse homem não pode ser chamado de profeta, ele mentiu, iludiu, ele fez uma armadilha para o homem, como é que ele pode ser um homem de Deus? Os dois estão sentados na mesa, né, Deus tinha dado uma ordem para o homem de Deus: não coma nesse lugar, não fique nesse lugar, volte para um outro caminho. O rei Jeroboão convidou o homem de Deus, segurou firme: não, não vou. Mas quando o profeta foi atrás, achou ele sentado, que eu, na minha opinião, já foi um erro. Se ele não podia comer nem beber, ele tinha que ir muito rápido de volta para Judá, onde ele podia comer e beber, né? Ele não podia comer naquele lugar. Então, eu acho que ele estava errado, eu acho que ele estava meio que, né, como Jonas, lembra a história de Jonas, né, reclamando com Deus, achando ruim, ele deu a palavra, mas não gostou do que Deus fez, né? Então, eu acho que ele podia tá reclamando: ó, Deus, eu tenho que ir a pé, nesse calor, não posso tomar água, não posso comer, não é justo, eu obedeci, sei lá. Eu imagino que ele estava, porque, né, tudo bem, ele estava a pé, ele podia estar descansando. Então, é uma suposição minha. Podia não ter nada de errado. Mas eu penso que isso está na história porque, de alguma maneira, ele estava dando uma brecha para essa armadilha que aconteceu. Se ele tivesse andando rápido, talvez o outro não teria alcançado. Enfim, então o profeta velho trouxe o homem de Deus de volta com uma mentira. Depois eu vou, só quero lembrar da história, né? Mas vamos comentar ainda sobre alguns aspectos. Então, o profeta falou uma mentira pesada, que ele falou assim: eu sou um profeta, um anjo de Deus me apareceu e mandou chamar você de volta. Era uma coisa difícil para a gente, é difícil da gente falar assim: coitadinho desse homem de Deus, porque ele falou que era um anjo que falou. Então ele acreditou no que o profeta velho disse e voltou. Aí eles dois estão sentados na mesa e exatamente esse profeta velho, que fez tudo errado, que enganou o novo, ele recebe uma palavra de Deus. Essa talvez seja a parte mais difícil da história. Que ele recebe agora uma palavra de Deus. Versículo 20. 13, 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Então, esse homem recebe uma palavra de Deus. Bom, aí você pergunta, mas como que Deus pode dar uma palavra para alguém que fez o que esse homem fez, que mentiu, que, né? E olha que situação, é como eu falei assim, se não fosse tão triste, seria engraçado, né? Porque é triste, porque esse homem de Deus morre, né? E sai dali e um leão encontra com ele no caminho e mata. Então é uma história muito séria, muito dura, até assim. Deus, Jeroboão, olha, volta atrás na história. Jeroboão, que queria matar o homem de Deus, estendeu a mão dele ficou paralisada, ficou dura. Deus ainda foi tão misericordioso que curou o braço de Jeroboão, que depois não vai se arrepender, vai continuar fazendo mal. Então, como eu falei, isso aqui é uma advertência: Deus ainda não está julgando Jeroboão. Mas Jeroboão, com tudo que ele fez, Jeroboão ainda morre, ele não é assassinado, né? O filho dele vai ser. Então, são umas coisas que a gente às vezes pergunta: Deus, mas como que é? Então, são perguntas que a gente não tem resposta. Deus tem a sua maneira e o seu tempo de julgar. Sabemos que Deus é totalmente justo, ele vai julgar. Sabemos também que a morte não é o pior juízo. Aqui foi um juízo, foi um ato severo sobre o homem de Deus, porque ele morreu, mas nós sabemos que a morte não é o pior castigo. Para nós é, que a gente pensa do lado humano. A morte é a pior coisa, mas a morte não é a pior coisa. A pior coisa é o destino eterno, né? O juízo de Deus para sempre. Então, aqui, duas pessoas na história, né? Jeroboão e o profeta velho, nada acontece com eles. Nada acontece com eles. Então, essa é uma das grandes perguntas. Então, só indo um pouquinho mais para frente, depois a gente volta para comentar alguns detalhes. Então, o homem de Deus, ele recebe essa palavra dura do profeta, Deus dá a palavra para ele, ele acho que ele estava a pé, mas o profeta velho foi tão bondoso que deu jumento para o homem de Deus, né, para ele ir embora, né? E um leão encontra com ele pelo caminho e mata o homem de Deus. Só que aqui faz questão de contar as circunstâncias dessa morte. E até coloquei na folha que é a assinatura de Deus. Em alguns momentos, na maioria, no nosso tempo, a maioria, Deus não coloca visivelmente a assinatura dele, nem em coisas boas e nem em coisas ruins. A gente queria muito, você não queria ver a assinatura de Deus? Para todo mundo ver, Deus fala assim, eu fiz isso. Tem assinaturas de Deus para quem quer enxergar, tem, mas dessa forma não. Aqui em toda essa história, Deus, qual o objetivo principal dessa história? Mostrar que Deus deu uma advertência clara para Jeroboão, e não só para Jeroboão, para todo o povo de Israel que estava se desviando com a religião falsa de Jeroboão. Deus queria dar uma advertência clara, e isso faz parte da natureza de Deus. Deus julga, mas antes ele adverte. E a gente precisa entender isso porque Deus sempre quer advertir, Deus faz parte da justiça dele, Deus adverte, dá chance. Ah, mas Deus já sabia que Jeroboão não ia se arrepender. Não tem importância. Deus é justo, ele vai advertir. E ele queria dar uma advertência muito clara. Então ele fez várias coisas, nós já estudamos no início, já comentamos no início da história, o altar se fendeu ao meio, o braço dele ficou duro, depois o braço dele foi curado, são coisas sobrenaturais, Deus deu sinais claros, é Deus que está falando. Mas a história não termina aí, porque a mensagem do profeta não é só o que ele fala, mas é a maneira como ele fala, a maneira como ele cumpre a missão de Deus. A missão que Deus dá, isso é qualquer missão, a missão que Deus dá não é só o que fala, ou talvez até se você está fazendo alguma coisa, né, para Deus, depende do tipo da missão, mas é também como você desempenha, como você obedece, se você faz do jeito que Deus mandou. Lembra Moisés? Deus falou assim, fala rocha, não foi? Naquela história que Moisés também não pôde entrar na terra prometida, Deus falou com ele, fala rocha. O que, que Moisés fez? Pegou a vara e bateu com raiva, falou com raiva. Então mesmo que ele não tivesse dado golpes na pedra com a vara, o jeito que Moisés falou não representou Deus, porque Deus não falou, fala com esse povo, seus rebeldes, mas Moisés falou, Deus só falou assim, eles querem água, estão murmurando, estão fazendo o que eles fizeram durante 40 anos, não aguento mais. Deus não falou nada disso com Moisés, ele falou assim, eles querem água, fala a rocha e vai sair água. E Moisés não se conformou, como a gente não se conforma às vezes de Deus fazer as coisas e a gente acha que Deus devia, né? Jonas não se conformou que Nínive se arrependeu e não aconteceu nada, Jonas não se conformou, e a gente tem isso, nós temos um coração duro, nós não entendemos a compaixão de Deus. Então a missão de Deus não é só o que você faz, mas como você faz. E aqui nesse caso, esse homem de Deus recebeu duas partes importantes da missão dele. Primeiro, vai lá e fala. Ele foi lá e falou. Mas a outra parte, que é repetido, acho que já mencionei isso, repetido três vezes nesse capítulo, que Deus falou, não coma nada naquele lugar, não beba nada e volte por um caminho diferente. Eu não sei exatamente qual que é o significado de voltar para um caminho diferente. Deve ter um significado também. Mas eu penso que o não comer e não beber fazia parte da mensagem do profeta, porque ele veio para dizer que Deus estava muito irado com o que eles estavam fazendo, e que Deus não estava naquele lugar. E comer e beber significa ter comunhão, significa estar tudo bem entre nós. Por isso que Jeroboão, depois que o braço dele foi curado, Jeroboão falou assim: então vem na minha casa, eu ia mandar matar você, mas agora eu quero comer com você. Ele mudou, porque ele não conseguiu acabar com ele, mas ele queria dar aquela aparência de que eu sou amigo do homem de Deus. E tem momentos em que não cabe amizade, não cabe esse tipo de comunhão. Eu não posso ficar de bem, porque eu vim para trazer uma palavra séria. Então isso era muito importante, não foi uma ordem, né? Deus brigou por causa de um detalhe. O homem de Deus fez tudo certo, mas na última hora ele comeu com o profeta e Deus mandou matar. Por que isso? Não era um detalhe, fazia parte da missão do homem de Deus. Não comer e não beber para mostrar que Deus não tinha nenhuma comunhão com o jeito que eles estavam fazendo. E não era a hora de fazer, de ficar assim, né? Não, mas eu falei essa palavra dura, mas nós somos irmãos em Cristo, nós estamos todos juntos. Não era uma hora de falar isso. Era uma hora de assim, não, eu vou embora e nem comer, não vou comer aqui. Uma hipótese, o profeta, agora vamos falar um pouquinho do profeta velho. Ele morava em Betel. Ele era de lá. E ele, isso aqui agora algumas coisas são suposições, mas em Crônicas, depois nós vamos ler essa passagem, acho que não hoje, mas em outra aula nós vamos ler como, quando Jeroboão instituiu essa religião falsa, e ele não aceitou os levitas, nem sacerdotes que moravam naquelas outras tribos, ele não aceitou ninguém, porque ele sabia que eles iam defender a verdade, né? Ele não queria a verdade. Então, em Crônicas fala que muita gente saiu das 10 tribos e foi morar em Judá. Muita gente saiu. As pessoas, não só levitas e sacerdotes, mas pessoas que temiam a Deus. Então a gente já pensa, por que que o profeta velho também não fez isso? Porque a ideia é que quem não concordava com a religião falsa de Jeroboão, saiu e foi para Judá, porque lá eles estavam servindo a Deus da maneira que Deus queria. Então já tem uma ideia, sim, um profeta velho, que talvez, tudo suposição, né? Mas que talvez ficou porque era mais cômodo, quem sabe ele tivesse até ajudando alguma coisa. Agora nós temos um fato objetivo aqui: o profeta velho não estava presente naquela inauguração do altar, mas quem estava? Os filhos dele estavam, porque os filhos voltaram e contaram para o pai, estava lá. Então, também uma suposição, eles estavam lá assim, observando, ou eles estavam lá participando, né? Não dá para saber, mas dá a impressão que eles estavam lá fazendo parte. Então, a ideia toda, né, até pela maneira que o profeta age, é que ele não estava certo com Deus, não estava andando com Deus, não tinha uma motivação certa. E quando ele soube dos filhos que tinha vindo um homem de Deus, de Judá, e tinha falado aquelas coisas duras contra o lugar e o que eles estavam fazendo, talvez ele quisesse conferir. Com certeza ele deve ter se sentido, eu sou um homem velho e que Deus devia ter falado comigo, e Deus teve que trazer uma pessoa de fora para falar. Assim, muita coisa você pode deduzir com muita, assim, né, não tem certeza, mas é muito clara, né? E pode ser que ele quisesse até trazer esse homem de Deus para a casa dele, para dizer, olha, está vendo, ele comeu na minha casa, eu estou bem com ele, alguma coisa não boa ele queria fazer para tirar o efeito, para tirar a maldição, o fato do homem, eu quero mostrar que o fato do homem de Deus voltar para Betel e comer lá, para Deus era importante e para o profeta velho era importante, porque ia mais ou menos tirar essa impressão ruim de que Deus estava com raiva, né? E Deus não queria que tirasse essa impressão. Então, nós temos uma ideia aqui da motivação do profeta velho. Agora, coitadinho do homem de Deus, ou vocês acham que o homem de Deus deveria ter tido condições de entender que era uma armadilha? O que vocês acham? Esse homem de Deus, o outro falou que era o anjo de Deus, ele não tinha como saber. Ou ele tinha como saber? Ele tinha como saber. Principalmente, talvez ele não tivesse experiência suficiente, né? Por isso que é importante a gente andar com Deus, conhecer os caminhos de Deus. Porque no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, fala que pode descer um anjo do céu pregando outro evangelho que não é para acreditar. Lembra disso em Gálatas? Pode vir Paulo tinha tanta certeza, a gente até fala assim, puxa, mas que convicção. E ele tinha convicção. Tinha certeza. Pode vir em outro lugar, em Coríntios, ele fala, Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, nós temos essa possibilidade de engano. Então, primeiro, Deus não dá uma ordem clara, como ele deu para esse homem de Deus, para depois dizer, não, eu mudei de ideia, pode voltar sim. Né? Não é assim que Deus funciona. É lógico que tem que conhecer Deus, porque... eu estou lembrando agora, né, de Marcelo, mas será que em nenhum momento Deus muda de ideia? Não, a Bíblia fala, Deus, não que ele tivesse mudado de ideia, mas Abraão não sabia o que Deus ia fazer com Isaac, não é? Deus falou assim, leva teu filho e sacrifica, e depois Deus falou assim, não precisa matar porque tem uma ovelha, um carneiro ali para o lugar dele. Mas assim, Deus não daria uma ordem como essa, e depois simplesmente mudaria, porque fazia parte da mensagem, não era uma coisa não essencial, era uma parte essencial da ordem. Por que o profeta foi vulnerável? Essa é a minha tese, é uma suposição, né? Ele estava sentado embaixo da árvore, revoltado com Deus, e falou assim, Deus, muda de ideia. Então, quando o profeta veio e falou, o anjo do Senhor me disse, e ele... mais do que rápido, né? Ele não fazia, mas espera aí, quem é você? Que anjo? Como é que foi? Né, sabe, pelo menos, sabe, descobrir como é que Deus ia falar comigo uma coisa e com você outra, vamos buscar mais, vamos entender mais. Eu não sei exatamente como é que Deus falava, a Bíblia não fala exatamente como é que Deus falou com o homem de Deus. Como é que Deus falou com o profeta na mesa? A impressão que dá, porque fala assim, que ele clamou, dá a impressão que o profeta velho, ele foi, sim, realmente Deus encheu, o Espírito Santo veio sobre ele, apesar da vida dele como estava, porque não tinha outra pessoa para usar. Deus usou um vaso impuro. Deus faz isso? Faz. Deus não usou Balaão para falar coisas, tem profecias de Balaão em Números que são coisas fantásticas, falam de Jesus, 1500 anos antes de Jesus vir, Balaão teve uma das profecias mais lindas que tem num tempo que não tinha muita profecia. E quem era Balaão? Também era uma pessoa que tinha motivação toda errada, né? Não era um homem de Deus puro, ele conhecia, é uma figura assim, difícil da gente entender, não é, Balaão? Difícil de entender. Ele falava com Deus, Deus mandava mensagem para ele, e era um homem que tinha um coração totalmente atrás de ganância e motivação errada, tanto é que ele ensinou, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas ele conseguiu ensinar Balaque a mandar mulheres para corromper com idolatria e com prostituição, o povo ele fez coisas terríveis, ele tinha coisas totalmente erradas na vida dele e Deus usou. Então é possível, não é uma coisa que a gente deve jamais usar, dizendo assim, Deus, é, minha vida não está essas coisas, mas o Senhor pode me usar assim mesmo, porque o Senhor usou isso. Jamais pense assim, porque Balaão não teve uma vida, não teve um fim bom, e Deus não tem prazer em usar instrumentos como, nesse caso, o profeta velho. É uma tristeza profunda um homem que é chamado de profeta ter feito o que ele fez e depois, no final da história, ele fala assim: não, esse era um homem de Deus, o que Deus falou com ele vai acontecer. Gente, ele confirmou no fim, mas durante a história ele estava atrapalhando, ele estava sendo usado para trazer um tropeço para o homem de Deus. Então, que vida ignóbil, assim, uma pessoa ser, assim, reconhecer que foi Deus que falou, mas ser usado do lado contrário. Então, é terrível a gente imaginar isso, mas acontece. Deus pode fazer até pedras clamarem, Deus pode falar, a gente tem que ter sensibilidade para isso, porque pessoas nos nossos dias, que não, talvez não seriam as pessoas que você imaginaria como uma pessoa santa, uma pessoa dedicada, pode até falar uma coisa que você tem que prestar atenção e dizer: olha, eu acho que isso é uma voz de Deus. A gente tem que estar pronto para aceitar. Pode acontecer, não é o que Deus quer, não é o alvo de Deus. Então nós temos esse contraste. O profeta velho, no fim, ele reconhece, ele fala: esse foi um homem de Deus, ele põe o homem de Deus no sepulcro que é dele, ele pede os filhos, me coloca junto com esse homem de Deus. Ele faz um monte de coisa no fim para dizer: esse aqui era a palavra de Deus, esse aqui foi um homem de Deus, mas ele foi a pessoa que foi causa da morte dele. Então, é uma mistura, uma contradição terrível. Mas, ao mesmo tempo, a história mostra a seriedade da missão de Deus. Seriedade dessa missão. O homem de Deus, ele levou uma palavra muito forte, como eu falei assim, uma palavra incomum, mesmo na Bíblia, incomum você ter uma palavra como essa, e, no entanto, ele não cumpriu totalmente a missão do jeito que Deus queria. E por isso houve um juízo severo sobre a vida desse homem de Deus. Ele morreu para mostrar que isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Então, agora, as circunstâncias da morte. Eu falei que nessa história, por exemplo, Deus queria mostrar a assinatura dele. Eu gostaria muito que Deus colocasse a assinatura dele hoje, que eu acho que hoje tem muita confusão, né? Só para dar um exemplo, né? Todo mundo está recebendo, com certeza, né? Um monte de e-mails sobre a política. E eu fico pensando: Deus, o Senhor está falando alguma coisa clara ou está ainda muito confuso? Eu, na minha opinião, ainda está bem confuso. Cada um tira suas próprias conclusões, mas eu ainda não estou ouvindo uma voz clara dizendo: olha, Deus está chamando o povo dele no Brasil ou em outro país para assumir uma posição que não vai ser vista como uma posição de interesse. Eu sei que tem muita gente séria mandando esses e-mails, outras pessoas talvez não tão sérias, mas eu sei que tem pessoas falando coisas muito sérias. Eu como você, eu acho que temos que ouvir, orar, analisar, mas eu queria muito ouvir uma palavra que eu pudesse dizer: olha, essa pessoa, ela não tem segundas intenções, ela não tem interesses políticos, porque infelizmente hoje os evangélicos têm, como é que eu posso falar, têm preferências políticas. Tem pessoas que já são contra o partido atual. Então, quando eles falam, é Deus falando ou é o homem falando? Percebe? É difícil às vezes de entender isso. Não estou falando que todos são assim, mas muitas vezes você percebe, essa pessoa sempre meteu o pau e às vezes de uma forma que não honra Deus, porque irmãos, é diferente quando Deus envia uma palavra totalmente isenta, totalmente sem, porque eu gosto, porque eu não gosto. Quando nesse tempo Deus falava, falou assim: olha Jeroboão, você está fazendo uma coisa errada e você vai ser julgado por causa disso. Então, eu vejo que tem coisas acontecendo no Brasil, em outros países, que estão realmente afrontando Deus. Então é hora realmente, eu penso, é hora de Deus falar como Ele falava antigamente. Deus mandava profetas e falava claramente: isto que você fez é errado. E hoje a gente não, eu pelo menos eu não vejo muito isso. Na igreja, eu estou insistindo com vocês, esse pecado de Jeroboão é uma coisa que é marcante na Bíblia. É um divisor de águas, atrás de Jeroboão foram todos, é uma coisa que Deus depois fala que o cativeiro das 10 tribos foi por causa de Jeroboão. O pecado dele não é qualquer pecado. Teve reis terríveis, né? Você pode citar Acabe em Israel, pode citar Manassés em Judá, foram homens que fizeram coisas terríveis, mas nenhum deles foi tão citado como Jeroboão. Jeroboão fez uma coisa terrível. Para Deus foi uma coisa muito forte. E eu fico olhando na história da igreja e pensando: o que aconteceu na história da igreja que desviou o povo de Deus, assim como Jeroboão desviou? E a gente percebe que realmente houve um grande movimento no sentido de tirar a igreja da base certa, que Jerusalém, né, a adoração a Deus, o reino de Deus, a verdadeira natureza do reino de Deus. Jeroboão fez tudo, ele fez uma imitação, uma falsidade, tirou o lugar, tirou o templo, tirou os sacerdotes, ele fez tudo para mudar, para tirar, para poder ficar com o povo sob o controle dele. A gente vê isso na história, mas a coisa para nós não é clara, não é verdade, mas não é clara, porque a gente não tem um profeta que chegou para Jeroboão e falou: assim diz o Senhor. Tem essas coisas do reino humano, mas Deus ainda está agindo, está misturado. Então realmente é uma situação que a gente não vê com clareza. Deus, Ele adverte, Ele, no Velho Testamento, Ele falava claro, Ele não deixava o povo na dúvida. Ele falou assim: isso aqui não é meu. Essa história toda, e até a morte do homem de Deus, contribuiu para isso, para que o povo entendesse: olha, a mensagem que esse homem trouxe foi tão séria que quando ele mesmo não cumpriu a missão toda, ele morreu. Isso foi uma coisa muito forte, por isso que eu falo assim, assinatura de Deus. E eu confesso para vocês, eu não vejo isso ainda, mas eu creio que podemos estar próximos. Eu acho que tem muita coisa acontecendo na igreja e na nação, mas até, irmãos, com toda a seriedade, vocês conhecem aquele texto em 1 Pedro, fala assim que o juízo tem que começar onde? Vocês lembram disso? Na casa de Deus. Na verdade, essa história não é uma figura do profeta chegar para o presidente do Brasil ou de outro país. Isso aqui é uma figura, porque Jeroboão era do povo de Deus. Era uma nação, mas no Velho Testamento essa nação representa o povo de Deus. Então, essa história de Jeroboão não é uma figura de um profeta chegar. Tem outras histórias que mostram isso. Daniel falou para os imperadores. Então tem histórias na Bíblia que falam que Deus mandava advertências para homens que eram governantes mesmo. E a Bíblia fala que isso vai acontecer de novo. Em Apocalipse 11, não quero entrar na parte de escatologia, que tem muitas implicações e tal, mas Apocalipse 11 fala das duas testemunhas, várias interpretações sobre quem são as duas testemunhas. Eu particularmente não acho que são duas pessoas, Eu acho que é uma coisa simbólica, fala de um grupo, mas eu posso estar errado. Mas o que eu quero falar não é especular sobre quem são as duas testemunhas. Eu quero dizer que no livro de Apocalipse fala que no fim Deus vai levantar pessoas para falar com chefes das nações. E vai ter juízo, como no tempo de Elias. Não vai ter chuva, vai ter pragas. Ela conta em Apocalipse 11. Então eu entendo que ele está dizendo que isso vai acontecer de novo. Que Deus vai enviar palavras proféticas para chefes das nações. Mas até hoje, o que a gente vê dos evangélicos em Brasília? Várias pessoas já foram orar com esse presidente, com outros presidentes, e nos Estados Unidos a mesma coisa. Olha, inclusive um homem que eu respeito demais, Billy Graham, é um homem que orou com, não sei se 8 ou 9 presidentes diferentes. Billy Graham é um homem que não tem o que você apontar, ele é um homem de Deus, mas ele não é um profeta. Ele nunca chegou como João Batista para John Kennedy, que era, fazia tanta coisa. Billy Graham nunca chegou e falou assim: você pecou e você vai morrer. Billy Graham não falou isso. Que eu saiba, ninguém falou isso com ele. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu acho que houve, Billy Graham, outros homens já deram testemunho, oraram, falaram, coisas assim, tudo bem. Mas não é, a gente não vê acontecendo. Isso que nós estamos falando, tem esses homens que estão no poder, eles precisam ouvir uma palavra de Deus. Mas eu penso que antes, o Jeroboão da igreja precisa ouvir a palavra de Deus. Até foi um comentário, eu sou totalmente a favor dos cristãos orarem sobre quem que vão votar, não votar em quem vai defender essas leis terríveis que estão tramitando no governo para eu sou totalmente a favor disso. Tem que pesquisar, tem que achar, tem que votar para quem realmente tem, se é que acha alguém, que vai defender. Mas alguém comentou, eu achei muito apropriado, falou assim: olha, a situação do Brasil, a situação moral do Brasil, está do jeito que está, não é por causa do governo, é por causa da igreja. E o governo, nem que Deus tenha misericórdia de nós e coloque lá alguém que não vai passar essas leis, se for, maravilha, Deus ouça nossas orações nesse sentido. Mas nem que isso aconteça, isso não vai mudar a imoralidade dos brasileiros, concorda comigo? Não vai mudar. Quem que pode mudar a situação moral de aborto, de homossexualismo, de tantas coisas que estão acontecendo no Brasil? Quem que pode mudar? A igreja multiplicando, a igreja infiltrando, mudando a situação, mas isso, a igreja tem aumentado em números, mas não tem afetado a moralidade do país, entende? Então, antes, Deus vai fazer na ordem dele, eu penso, talvez antes de Deus enviar um profeta para falar com os presidentes, com os senadores e com as pessoas no poder, talvez ele vai mandar para os Jeroboães da igreja, porque nesse caso aqui, representa a igreja, representa o que está acontecendo dentro da igreja. E é isso que eu falo assim, essa história de Jeroboão, se a gente fala assim, puxa, Jeroboão levou o povo de Israel para idolatria e tal, aí você pensa que isso representa alguma religião falsa, alguma seita, nós vamos perder o efeito. Jeroboão não representa uma seita, Jeroboão representa o que tem acontecido e o que está acontecendo dentro da igreja, porque ele foi colocado por Deus, mas ele não honrou a comissão, o encargo que Deus deu para Jeroboão, ele não honrou, ele quis segurar as pessoas sob o controle dele, e por isso ele falsificou. E irmãos, não precisa ir muito longe, a nossa tendência de qualquer, isso está infiltrado, está em todo lugar, não estou falando de um e de outro, a situação hoje da igreja é que nós estamos andando no caminho de Jeroboão, nós estamos andando no caminho de Jeroboão, porque nós mudamos as essências do culto a Deus, para que nós como homens pudéssemos ter controle. Então, é muito sério isso. Então, eu estou falando sobre a assinatura de Deus, dizendo aqui houve uma palavra com a assinatura de Deus, até a morte desse homem. Como que foi a morte dele? Um leão pegou, mas o que a Bíblia fala mais sobre a morte? Descreve, olha aqui, ó. Versículo 24, este se foi, né, o homem de Deus, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho, e o jumento, essa cena, como eu falei, se não fosse triste, seria engraçado, né? E o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. Se você não entendeu, ele vai explicar. Os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus. Esse aqui é o cúmulo do cinismo, né? Esse é o homem de Deus que foi rebelde. Por que ele foi rebelde, será, né? Esse é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão. Ele não conta para ninguém. Fala assim: eu fui o indivíduo, eu fui o malvado que fez ele voltar, né? Ele foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Ele nem fala que foi por intermédio, né? Acho que ele não quis, né, assumir a autoria, né, da profecia aqui, né? Disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele então se foi e achou. Aqui que você vê a assinatura de Deus no acontecimento. Ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Está todo mundo em paz, está todo mundo ali pertinho. Quer dizer, é uma assinatura de Deus. E até tem uns detalhes que a gente, né, ele deu bastante detalhe. Agora faltou um, né? Que o profeta velho que chegou e viu tudo isso, ele não ficou com medo do leão. Essa parte que eu achei interessante, né? Não conta o que aconteceu. O profeta velho vai lá, pega o corpo, coloca em cima do jumento e vai embora para a cidade, né? Quer dizer, eu penso, né? Ele que devia ter medo do leão, porque ele também tinha culpa, né? Ele que devia ter, assim, misericórdia, né? O juiz de Deus, acho que agora vem sobre mim. Não, ele vai lá e o leão fica assistindo, né? Olhando tudo, não faz nada. Mas isso é assinatura de Deus. Isso é assinatura de Deus. Não foi uma morte comum. Não foi uma morte, assim, apesar de ser pelo leão, não foi uma morte natural nesse sentido. Porque o leão não comeu, né? Não devorou o corpo, nem o jumento ficou lá parado. O jumento não ficou com medo, não fugiu. Todos ficaram parados ali. E aí o que acontece? O profeta pega o corpo do homem de Deus, coloca no jumento, volta para a cidade. E aqui não fala, né, mas assim, você pode imaginar uma cidade pequena, como as coisas eram. Porque muita gente já tinha visto, lembra? Muita gente já tinha visto essa cena. Está lá o leão parado, o jumento parado, nada acontecendo. Foi isso que eles contaram. Então, muita gente viu. Quando o profeta velho leva o corpo, ele com certeza contou para muita gente. Essa história durou para nós, porque está na Bíblia, né? Mas antes da Bíblia existir, essa história durou mais de 300 anos. Vamos lá, 2 Reis 23, vamos ver lá na frente como Deus tinha uma razão para querer que todo mundo soubesse dessa história. 2 Reis 23, é na época que a palavra que o homem de Deus profetizou está se cumprindo. Eu não vou ler o trecho todo, mas lembra que ele falou, vai ter um homem descendente de Davi, chamado Josias, que vai dessacrar, né? Assim, ele vai contaminar esse altar, ele vai queimar ossos de homens e tal. Então isso está em 2 Reis 23, versículo, né, assim, tem muito, assim, ele vai descrevendo tudo, que o rei, né, Josias foi limpando tudo. Nessas alturas, para quem não conhece essa história, nessa época de Josias, as tribos de Israel já tinham sido levados para o cativeiro, tá? O cativeiro da nação, das 10 tribos de Israel, já tinha acontecido, fazia bastante tempo já, uns 100 anos. Então, mas tinha gente morando lá ainda. Então ele foi e Josias fez uma limpeza, como nenhum outro rei tinha feito igual. Josias fez uma limpeza, tirou coisas. Para você ter uma ideia, acho que nesse capítulo mesmo, fala que Josias destruiu umas coisas que o rei Salomão tinha feito em Jerusalém. Lembra que Salomão fez uns altares para as, né, os deuses das mulheres? Nenhum rei em Judá tinha tirado essas coisas ainda. Mais 350 anos depois de Salomão, depois dessa época, não tinha tirado, Josias tirou. Então Josias fez uma limpeza e ele não ficou satisfeito de fazer a limpeza em Judá, ele foi fazer a limpeza nas tribos onde o povo já tinha ido para o cativeiro, mas que ainda tinha gente morando lá. Então vai contando todas as coisas que ele fez, como ele tirou os altares e tudo que tinha de idolatria. Aí fala o versículo 15, 23, 15. Até o altar que estava em Betel, que altar que é esse? Exatamente esse altar que Jeroboão estava inaugurando nesse momento que nós estamos estudando. Então ele é o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar e o alto ele os derrubou, queimou o alto, reduziu a pó, queimou o poste ídolo. Então Josias, virando-se, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar os ossos. Isso tudo foi que o homem de Deus tinha falado que ia acontecer. Mandou tirar os ossos das sepulturas. Que ossos eram esses? Eram dos sacerdotes idólatras que estavam, né, eles foram sepultados ali perto do altar, nas redondezas ali. Então ele tirou os ossos dos sacerdotes e queimou em cima do altar, que era a pior coisa possível, né, para realmente mostrar que aquele altar nunca mais ia servir para nada. Queimou sobre aquele altar, assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Então perguntou, então ele estava, você pode imaginar assim, ele estava com um zelo, com uma paixão para fazer a vontade de Deus. Então ele tirou todos os ossos naquelas sepulturas, e aí ele viu uma outra coisa ali por perto, e é isso que eu quero que vocês vejam, que coisa interessante. Ele viu ali, no meio das sepulturas, as sepulturas eram geralmente cavernas, coisas nas montanhas, né? Então ele viu um monumento, uma pedra, né? Deve ter sido assim, tipo uma lápide, um monumento ali. Ele perguntou, que monumento é este que vejo? Responderam os homens da cidade, 350 anos depois da história que nós estamos lendo em 1 Reis 13. Os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus. Ninguém sabe o nome dele, né? Sempre o homem de Deus, né? É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que fizeste. Ele predisse o que você fez contra o altar de Betel. Então disse Josias, deixai eu estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos juntamente com os ossos do profeta que viera de Samaria. Aqui fala Samaria, mas na verdade, talvez ele tinha vindo antes, sei lá, mas era o profeta velho, os dois foram sepultados no mesmo lugar. Então, né, o profeta velho também deixaram quieto por causa do profeta novo que estava ali. Então, eu só queria mostrar que essa história ficou viva. Ficou viva. Deus deixou a assinatura dele. Deus quis fazer algo que não ficasse só do momento ali. 350 anos depois, as pessoas conheciam a história. E quando Josias veio e fez o que Josias não sabia da profecia, mas ele fez o que o homem de Deus falou, aí as pessoas da cidade falaram assim: olha, tem uma profecia que falou exatamente o que você fez. Né? Então, voltando para o capítulo 13, 1 Reis 13, versículo 29, o profeta levantou o cadáver, trouxe no jumento. Versículo 30, então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Não adianta prantear depois, assim, né? Ele tinha que ter visto isso antes. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos. Agora o profeta fala com convicção. Ele disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde meus ossos junto aos ossos dele, pois certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Irmãos, então, essa eu já mencionei, né? Não foi uma coisa feliz que ele tivesse esse reconhecimento. Do jeito que conta, eu acho que o profeta só, o velho, né, só acreditou nesse momento. Ele viu, puxa, Deus, né, ele tinha recebido a palavra profética que o homem ia morrer, o homem realmente morreu. Então, agora sim, ele realmente acredita. E ele fala assim: não, então, eu quero ser sepultado junto com ele, porque o que ele falou realmente vai acontecer. Mas que tristeza enxergar a palavra de Deus somente nesse momento. Se ele era profeta, ele tinha que ter enxergado isso antes, ter acreditado, ter apoiado. Mas Deus deu uma mensagem muito forte, porém, nós não podemos dizer que isso não trouxe resultado para pessoas em Israel. Eu, particularmente, eu creio que muita gente em Israel pode ter entendido e ter se arrependido. Mas Jeroboão, está aqui no final do capítulo, versículo 33, nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de entrar, ele continuou fazendo, né? Antes de entrar o povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, qualquer que o queria, consagrava sacerdotes dos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição, da casa, né? Levou a casa de Jeroboão, levou à sua destruição e extinção da face da terra. O que vai acontecer é que todos os descendentes de Jeroboão vão ser mortos. Nós vamos ver isso mais no capítulo 14. Deus deu uma chance. Deus deu uma chance. Deu uma advertência e deu uma chance. Agora, isso também mostra o quanto que o arrependimento, lógico, depende do nosso coração. É um mistério entre nós e Deus. Mas não adianta você falar: eu vou continuar no meu caminho. Tem gente que fala isso sobre a conversão, mas isso pode acontecer na nossa vida cristã. Eu estou servindo a Deus, não estou afastado de Deus. Mas eu estou fazendo alguma coisa na minha vida agora que eu não quero parar, e eu preciso disso por mais. Vamos supor que a pessoa está fazendo uma coisa desonesta, mas eu não posso perder meu emprego, não posso perder isso agora, então daqui um tempo eu vou pedir perdão a Deus por tudo que estou fazendo agora, sabe? Esse argumento, mais ou menos assim. Lembre que o arrependimento é uma dádiva de Deus. Jeroboão viu tudo que ele viu, assim como o faraó viu, né? Lembra na história de Êxodo? Faraó viu todos aqueles sinais, ficava assim meio, ah não, eu vou deixar vocês irem, mas a hora que Deus acabava com a praga, ele voltava atrás, não vou deixar nada. Jeroboão, ele deve ter ficado bem preocupado quando o braço dele ficou duro, né? Mas depois que ficou sarado de novo, ele falou assim, não, dá para continuar. Então, é terrível isso, você continuar consciente dentro de uma coisa que você sabe que está errado. Você não pode garantir que você vai ter coração para se arrepender depois. Isso é muito sério, muito sério. Porque eu não sei se Jeroboão, a Bíblia não fala, será que ele pensou, não, eu preciso manter por enquanto. Como, irmãos, como é traiçoeiro a gente ter uma posição de poder. Pode ser na igreja, pode ser no emprego, pode ser na política. Como é perigoso a gente amar o poder e não querer soltar mais. Ele viu tudo o que ele viu. Será por que Jeroboão não voltou atrás? Será por quê? Porque ele não queria perder o poder. Ele não queria perder o controle que ele tinha sobre a nação. Então, é muito sério isso. O pecado de Jeroboão na igreja hoje é muito sério. A gente precisa descobrir na nossa vida. Você sabe que eu não estou nunca sugerindo ou encorajando nenhuma atitude contra a igreja do Senhor Jesus, mas que nós estamos numa situação muito misturada, muito cheios do pecado de Jeroboão. Nós estamos, e nós vamos ver que tem dois caminhos sérios, né, nessa época. Tem Jeroboão, que fez essa religião falsa, e tem os reis de Judá, que alguns foram bons e outros não foram, mas Roboão também saiu dos caminhos do Senhor. Então, eu estou sugerindo, estou buscando entender o que isso representa na igreja. Eu penso que Judá representa a posição certa, porque eles tinham Jerusalém. Então, Judá poderia representar, durante toda a história, o povo de Deus que estava fora das grandes instituições. Porque Jeroboão, eu creio que representa o institucionalismo da igreja. O institucionalismo, o sistema. Mas Judá, que poderia representar grupos livres, grupos fora, sempre, durante toda a história, teve anabatistas, teve Quakers, teve muitos movimentos. Teve alguns não tão conhecidos, né? Albigenses, você começa a estudar a história da igreja, você vê muitos, em toda, algumas coisas talvez a gente não nem saiba, porque algumas coisas talvez nem ficaram os documentos, mas em todas as épocas, a gente estava vendo até num documentário da History Channel, alguma coisa assim, falando sobre a Inquisição, fala lá, assim, pessoas que não são cristãos, né, fazendo documentário sobre a época da Inquisição, fala desses grupos que estavam fora da igreja, buscando servir. Então, sempre teve grupos não comprometidos com a instituição, como sempre teve pessoas dentro da instituição, fiéis a Deus também. Eu estou falando sobre institucionalismo, a parte da instituição em si, a defesa, o compromisso com a instituição, isso creio que representa, Jeroboão representa esse lado. Mas Judá, aqueles que são fora, também errou muito, mas alguns sentia mais, era mais fácil eles voltarem, porque eles estavam mais próximos da posição certa. Então, nós vamos continuar vendo isso nesse período do reino dividido, mas são coisas que a gente precisa buscar. Deus, como o Senhor vai fazer e quando o Senhor vai mandar palavras com a tua assinatura, palavras sérias? Eu creio que isso vai acontecer de novo. Deus vai mandar palavras sérias, mas é muito sério, eu não sei se eu me candidato para isso não, né? É uma coisa muito séria a gente ter uma palavra desse tipo. Já pensou? Esse homem de Deus, ele teve muita coragem, já falei isso. Ele teve muita coragem, ele foi sozinho, falou o que ele falou na frente de Jeroboão, ele podia ter sido morto ali na hora. Então ele teve muita coragem, precisa ter coragem para falar essas coisas, e eu não vejo alguém falando. A gente tem críticas, muita gente criticando de uma forma humana, mas a gente não vê a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus faça isso no tempo e do jeito dele, né? Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Nós queremos que isso traga efeitos na nossa vida. Senhor, que nós pudéssemos ver maneiras em que nós estamos seguindo os passos de Jeroboão, ou outros passos, outros erros que Teu povo tem cometido, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Ó Deus, Senhor, nós ansiamos para que o Teu reino venha. Teu reino purificado de tantas contaminações, de tantas coisas erradas, e que o Senhor fale claramente. Ó Deus, nós temos muito desejo de ver uma palavra vinda do Senhor, com a Tua assinatura, mostrando o que o Senhor realmente quer de nós, da Tua igreja, da nossa geração, nos dias de hoje. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.